Eu recebo aqui nos estúdios da Rádio CBN, no CBN Conhecimento, a advogada Lilian Fernanda Bizetti. Ela é formada pela Unipar, especialista em Direito de Família e Direito Homoafetivo. Doutora Lilian, no bloco passado nós demos uma breve explanação aqui sobre o objeto da sua pesquisa na pós-graduação, que foi um questionamento com relação às uniões homoafetivas, né? Um histórico de tudo isso, como que no Brasil, no mundo, essas discussões, elas têm acontecido nas últimas décadas?
Todo mundo sabe que a homossexualidade é muito polêmica ainda, tanto dentro de famílias como perante a própria sociedade, mas até então havia muita divergência entre a medicina e a psicologia, que entendiam que a homossexualidade era considerada como doença mental. Tanto que quando um filho tinha alguma coisa voltado para a feminilidade, os pais já falavam assim, meu filho está doente. Né? Tanto isso durou muito tempo. Até que em 1985, esse histórico de doença mental foi retirado pelo Código Internacional de Doença. Né? Com isso, com um efeito muito feliz, a doutora Maria Berenice Dias, ela trocou o homossexualismo, o sufixoísmo, que até então era considerado como doença, pelo sufixo-dade, né? Pela homossexualidade, que significa, né, nesse entendimento, como um modo de ser, de viver, é um comportamento diferente, né, que foi muito mais plausível, né, do que eu falar assim, ah, você é um doente porque você gosta de homem, ou você é uma doente porque você gosta de uma mulher.
Passou de homossexualismo para homossexualidade.
Isso, exatamente. Outros estudiosos também colocaram como a terminologia como relações homoafetivas, né, que até então chegou agora nesse homoafetividade.
E no Brasil essa discussão, ela ganhou mais força a partir de que momento? No judiciário?
Bom, na verdade, em 1995, mais ou menos, teve um projeto de lei da então deputada Marta Suplicy, né, propondo, né, que o casamento civil, né, a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Houve um substitutivo no Congresso, só que até então há muita resistência no Congresso por questões religiosas, por ser medo de ser rotulado como homossexual, né? A própria intolerância, ignorância, o preconceito da sociedade e talvez não conhecer a vida de um homossexual, dessa minoria, né? Dessa data para cá, está tendo muita discussão, muitas decisões históricas, como a decisão do STF em maio desse ano, né? Decisões como também de adoção de casais de dois homens do Mato Grosso que conseguiram adotar uma menina com o nome dos dois. Então, essas decisões estão sendo muito plausíveis e muito, muito significativas perante o direito, né? E com o tempo, essas uniões serão reconhecidas, sim, com lei específica, para que ninguém fique às margens do direito. Porque mesmo sendo a minoria, eles têm direito também de ser reconhecido, de ter seu direito resguardado pela Constituição, né? Já que a Constituição prevê o princípio da dignidade, da igualdade, que todos somos iguais perante a lei.
Na sua avaliação, no seu ponto de vista e também no ponto de vista prático, a partir de agora, diante dessa mais recente decisão do STF,
isso,
que inclusive o STF decidiu por unanimidade, mas há uma boa parte do Congresso que é contra, que já se manifestou contrariamente, mas não vamos discutir isso. O que a população precisa saber neste momento a partir dessa decisão válida, doutora?
Como eu disse, nenhum cidadão deve ser deixado fora do judiciário, né? Os homossexuais em si, eles têm uma luta muito grande ainda para manter esses direitos garantidos perante o judiciário. E eu acredito que agora, com essa decisão, os próximos magistrados, os advogados em suas teses de defesa, muita coisa será mudada. Os direitos agora começarão a ser vistos de um olhar muito, muito melhor, muito mais satisfatório para que essas pessoas não fiquem tão jogadas às margens de uma população que até então não olha as pessoas assim, com carinho, né, como elas merecem.
E na prática, o que acontece com a decisão recente do STF?
Bom, na prática, eu espero, assim como nessas decisões, que o judiciário elas tornem mais fácil nesse reconhecimento, né, que não tem essa desigualdade que até então tem. Que um homossexual, por exemplo, se ele precisa de algum direito, ele tem que entrar no judiciário e uma luta muito grande.
Por exemplo?
Por exemplo, se um casal que está junto há muito tempo, que não tem essa união estável reconhecida perante o judiciário, e um dos conviventes acaba falecendo. O direito à sucessão, até então, antes dessa decisão do STF, era complicadíssimo. Por quê? Quando você está junto com uma pessoa, por mais que você tenha um contrato de sociedade de fato, quando você vem a falecer, tem um rol de pessoas que para poder entrar, para ser inventariante dessa herança. Se você não é casado, vem os pais, os descendentes, o próprio cônjuge. Mas se você não é casado, como que o cônjuge vai poder requerer? E o que acontece? Geralmente as famílias elas não dão muito apoio a um casal homoafetivo, né? E o que acontece? Quando chega numa situação constrangedora, talvez, ou até por morte, a família ela vai reentrar no judiciário para requerer esse patrimônio. Com essa decisão, se o casal está junto e é possível esse reconhecimento da união estável ou afetiva, e o juiz reconhecendo essa união, o cônjuge sobrevivente ele pode entrar no judiciário requerendo a ameação dessa herança e entrando como inventariante. Né? Ou seja, ele vai ter direito ao patrimônio deixado pelo cônjuge falecido, né, como o regime de bens da comunhão parcial de bens, como é regido a união estável heterossexual.
Até então isso não tinha um respaldo judicial?
Até então não. Né, há essa omissão ainda no próprio legislativo, né, no judiciário, por não ter lei específica. Né, agora, com essa decisão do STF, as decisões de primeira instância, por exemplo, vem mudando consideravelmente. Ainda há magistrados que entendem que, por exemplo, um casal não tem direito, né, de reconhecimento dessa conversão de união estável em casamento civil, por exemplo. Né, mas isso ainda é a minoria, pelo fato de que a decisão do STF ela reconheceu que a entidade familiar de união homoafetiva equiparada à união estável heterossexual. E esses magistrados que entendem que não há, né, a possibilidade de casamento civil, estão tendo respaldo nisso, que a decisão do STF reconheceu a equiparação da entidade familiar, não o casamento civil, que ainda tem uma boa discussão sobre até chegar à finalidade desse tema.
Inclusive, juristas renomados, como o Dr. Ives Granda, eles se posicionam sempre, né, contrários a essa decisão do STF, e o debate é sempre importante, né, doutora?
Exatamente.
O debate é fundamental nisso tudo.
Exatamente. Tem que debater muito, porque por mais que ainda não reconheça, não tenha uma lei específica, né, nós temos que o judiciário tem que sim posicionar sempre a favor, para que a minoria não fique desamparada, né, sem uma lei, por não ter uma lei específica que ajude, né, a esse reconhecimento do direito.
Doutora Lilian Fernanda Bizetti, advogada, ela que é formada pela Unipar, aqui em Umuarama, especialista em direito de família e direito homoafetivo. Sem dúvida, um tema muito polêmico, mas que é necessário a discussão, e o debate em torno deste assunto. Vamos para o intervalo, repórter CBN, e depois a gente volta a falar sobre direito homoafetivo.